se tudo passa, o que fica?
Olá, meu nome é Angel, eu tenho 26 anos, sou pedagoga e atriz.
Oi, meu nome é Júlia, eu tenho 23 anos, eu sou advogada. E nós duas somos jovens buscando uma forma melhor de viver a vida, mas a gente não sabe direito do como. Do meu dia, a maior parte do tempo, eu tô no trabalho. Será que tem alguma forma de viver a vida melhor no trabalho? E desse livro que é a minha vida, será que a parte que eu grifaria tá no trabalho?
É uma ótima pergunta, Júlia. De tudo que eu vivo no trabalho, dia a dia, de segunda a sexta, o que realmente fica? Com essas perguntas em mente, convidamos um diretor de uma multinacional, Márcio Caldeira, com mais experiência para nos contar um pouco mais dessa trajetória.
E aí, Márcio, você tem paciência para quem tá começando?
Então, é engraçado você perguntar isso, né? Porque a gente contratou um estagiário, faz uma semana que a história terminou, né, da nossa parte. Mas antes, faz uns 3 meses aí, a gente contratou um estagiário. E eu dei uma tarefa pessoalmente para ele, né? E ele cumpriu lá, fez bem, né? Eu queria que ele se estudasse o material e se certificasse um produto lá que era importante. Ele foi o primeiro a se certificar, né? Depois é que os outros se certificaram. Então, achei, pô, legal, o cara estudou o que eu pedi. Depois eu falei, ó, gente, tem esse rapaz novo aqui, ele vai trabalhar com quase 10 pessoas. E depois de umas semanas, eu vi ele um pouco assim, parecia que tava muito assim, se desenvolvendo bem, parecia um pouco assim, meio bola murcha, sabe? Aí eu chamei o cara que tava coordenando, falei, olha, e aí, o que tá acontecendo com o rapaz lá, então? E aí não teve uma retorno muito positivo não, né? Aí falei com mais gente e eles falaram assim, olha, esse estagiário aí não dá, né? Eu falei, pessoal, a gente tem uma empresa aqui, tudo bem que a gente não consiga mudar todo mundo, mas esse menino tem 20 anos, 22 anos, sei lá. A gente não consegue ajudar um cara de 22 anos a mudar algumas coisas pra ele. É isso, que a gente, é isso, não dá pra mudar. Só ficou meio constrangido, assim. Ou não, tá bom, vai, a gente vai. Mas no final, acho que o pessoal não acreditava que ele dava muito pra ajudar o mundo. Aí ficou mais um mês, mas realmente não foi possível ele se adaptar. Então, assim, tem características nas pessoas que a empresa às vezes tem dificuldade de mudar. Não é fácil. Quando é mais jovem, é até mais fácil, mas às vezes a gente não consegue, não. Então, essa é a minha historinha aí sobre a sua pergunta.
Bom, falando nessa questão de começo, né, Márcio? Você poderia nos contar um pouco como foi o seu início de vida profissional? Desde o momento que você fez a escolha do curso do vestibular, como foi essa trajetória?
Então, eu era um aluno bom na escola, né? A minha escola tinha as provas de cada matéria, né? Por bimestre, sei lá, não lembro, mas tinha um negócio que chamava prova geral, que era um formato de FUVEST, assim, que também, na mesma frequência que tinha as provas das matérias física, matemática, inglês, tinha esse tal de prova geral. E essa prova geral, eles penduravam na parede do pátio, assim, o resultado, e meu nome estava sempre no... Eu não era o primeiro, mas sei lá, era o quinto, tava em cima, assim, né? Então eu achava que eu era um cara, um aluno bom. E eu pensava assim, puxa, se não entrar numa faculdade boa, como é que os caras que o número 100 vai entrar? Não vai entrar, eu preciso entrar. Se eu não entrar, como é que vai fazer essa escola aqui? Né? Os caras que é melhor não entra? Não tem condição não, eu preciso entrar. Né? Então eu tinha uma preocupação que eu tinha que entrar numa faculdade boa que eu tinha escolhido lá. Mas eu vi, assim, que eu tinha um certo... Fora essa ideia de pensar no todo, eu tinha uma neura, assim, de que se eu não entrasse, sei lá, minha vida não ia ser feliz, não ia dar certo, essas coisas assim, sabe? Eu não tinha muita dúvida de que eu queria ser engenheiro. Mas tinha que ser na poli. Eu tinha que fazer poli, porque senão, sei lá, o que ia acontecer e tal, né? E depois, depois que eu entrei na faculdade... Lá na faculdade que eu estudava naquela época, tinha uma escolha, né? Que você entrava num certo nível lá de engenharia elétrica que eu entrei, e depois dentro da elétrica você que tinha que escolher umas sub-áreas, né? Eu também achava que se eu escolhesse a área errada, cara, ia ser muito ruim, porque senão ia acabar tudo e eu precisava escolher, né? E assim, é muito difícil ouvir isso, eu acho, você sendo jovem, né? Mas assim, hoje eu acho que isso tem uma importância muito, muito, muito menor do que eu achava. Você achar que se você não for engenheiro elétrico com ênfase em computação, você vai ser infeliz. se você for médico ortopedista, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. E não é assim que funcionam as coisas, né? As coisas dependem muito mais, eu entendo hoje, da sua colocação, né? De como você faz as coisas, do que o que você faz, se você trabalha na empresa A ou B, né? Eu acho que no começo a gente tem muito essa supervalorização, assim, das oportunidades, né? Como se houvesse uma única chance, né? Enfim, hoje eu percebo que não é assim, não. Tem várias alternativas aí para as coisas darem certo.
O Márcio está falando e eu tô recordando da minha escolha, assim. E eu já escolhi vestibular, já passei pelo vestibular, já me formei e mesmo assim, muitas vezes, eu acho que é a última coisa, assim, que a escolha que eu vou tomar é a decisão da minha vida. E eu tô tentando entender como é que a gente se coloca melhor mesmo nas experiências. Esse clima de competição que a gente viveu no vestibular e foi bem duro, parece que ele se estende um pouco depois, né? No mercado de trabalho, assim, na disputa de uma vaga, de uma promoção. Você pode contar pra gente, assim, como que você viveu ou vive isso e se tem alguma história por trás dessa situação que você conseguiu extrair algo de valor?
Ah, tem muita história, né? Formado faz, sei lá, bastante tempo. Acho que eu saí da faculdade em 94. Então tem 26 anos, né? Mas tem muita história. Uma coisa que eu lembro também, que me marcou bastante, assim, achei isso sensacional, viu? Isso foi antes ainda, foi no meu primeiro emprego. Inclusive, tem um amigo nosso em comum, o Walter Piso, né? Tava no último ano da faculdade, ele trabalhava numa empresa legal lá, que eu achava, e aí ele falou que tinha uma vaga de estágio lá, fui lá, fiz um processo, dinâmica de grupo, essas coisas todas, e passei. E aí era uma coisa de Amazônia, de vigilância, desmatamento e tal. E aí eu fui passar um tempo no INPE, né? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, lá em São José dos Campos. E aí a minha chefe direta era uma doutora lá, que fazia uns estudos e tal. E aí ela fez um estudo gigante, a gente fez, né? E uma hora tinha que concluir o documento. Aí, olha só, sabe o Word? Word for Windows, né? O documento lá diz, sei lá, 200 páginas, né? Aí tinha que fazer o índice. Essa minha chefe não sabia fazer índice automático, sabe? Que você coloca o título em cada sessão e você gera um índice automático. Ela não sabia fazer isso. Então ela fez o índice na mão, ela fazia na mão, aí ela falava assim, item tal. Aí ela na página, página 40. Ela voltava no índice 40. Aí eu falei assim, não, Ana, não é assim, ó. Se você fizer de tal jeito, é mais fácil e tal, né? Ela, não, mas eu quero fazer assim. Eu falei, Ana, não faz assim, porque, ó, tem esse de outro jeito e tal. Mas aí eu insisti tanto que ficou chato, sabe? Criou um problema. Isso me marcou muito, porque ter um conhecimento não é suficiente. Naquele caso, seria melhor que eu não soubesse. Se eu não soubesse, estava tudo certo. Aí eu peguei uma coisa que eu sabia e usei isso para brigar com a minha chefe. Pode uma coisa dessa? Olhando assim, é ridículo. Mas acontece muito isso, né? Você não saber lidar bem com saber alguma coisa que outra pessoa não sabe.
Sobre saber mais coisas, né? Ainda tá naquela fase do trabalho que a gente senta na cadeira de quem tá sendo entrevistado, né? E você já tá numa experiência de você senta na cadeira de quem está entrevistando a pessoa que está se candidatando para uma vaga, né? E, Márcio, o que que faz você contratar alguém? Quais são os valores, as atitudes que são, assim, muito importantes para quem quer ingressar nessa vida profissional? O que que brilha os olhos?
Assim, hoje em dia, eu não entrevisto mais a pessoa por conhecimentos específicos, né? Tem pessoal que entrevista por essa parte específica, né? A minha parte é fazer o psicotécnico, né? Então, passa por vários filtros lá, né? E quando chega em mim, eu só fico assim. Mas o que que eu penso? Eu penso assim, quando você coloca essa pessoa no conjunto, ela vai ajudar o conjunto ou ela vai atrapalhar? Isso tem a ver com essa questão do conhecimento, que a pessoa pode ter conhecimentos que os outros não têm, que dá a impressão de que vai ajudar, porque ela sabe uma coisa que as pessoas não sabem. Então, isso vai ser bom. Mas, como no meu exemplo anterior, não, nem sempre é assim, né? Então, na minha empresa lá, a gente criou uma outra área que responde direto para os Estados Unidos. Então, não é mais da minha conta, assim. Mas, como foi criada por um cara que trabalhava comigo, então a gente conversa às vezes e tal. E aí, o pessoal dele lá entrevistou um rapaz para começar. Falou assim: Márcio, você quer falar com o cara? Eu falei: ah, isso aqui é seu, né? Não, você que resolve aí, mas bom, o cara tá aí. Então assim, vou fazer aquela entrevista só pra ver a parte convivência, porque a decisão é sua, né? Aí fui lá, conversei com o cara. Aí eu fiquei assim, tá, entendi. Eu voltei lá. Falei, ô pessoal, falei só com uma pessoa, né? Falei, olha, ficou a impressão de que esse rapaz, ele é muito, assim... Acho que ele vai defender as ideias dele com mais gana do que o razoável, viu? Acho que se você, ele tiver que mudar de ideia, vai ser bem difícil. Ele vai brincar com todo mundo. Ela falou, ah, você acha? Eu acho. Pergunta pro pessoal lá o que eles acharam. Aí perguntou pros meninos que tinham entrevistado, perguntou isso. Esse aspecto. Esse cara é cabeça dura? Ele vai dar confusão? Aí todo mundo, ah, acho que vai. Então por que vocês não falaram isso, né? Aí eu chamei o gerente e falei, ó, faz o seguinte, liga pro chefe anterior dele e pergunta isso. Aí ligou, perguntou, e o cara era encrenqueiro. Criava confusão. Assim, não dá pra gente trazer uma pessoa pro time que vai ficar brigando com as pessoas, né? Mas tem muita gente que não percebe isso, que acha que ter o conhecimento é o mais importante. E sobre isso também, tem uma experiência aí. Essa empresa que eu tô ainda, na verdade eu entrei lá em 96 e eu saí depois. Depois eu voltei. Eu saí, eu fui trabalhar numa empresa de consultoria, na época que eles tinham privatizado as empresas de telecomunicações, né? Quando eu casei, em 95, a gente comprou uma linha celular, a gente pagava pela linha, não pelo telefone. A linha era caríssima. E era tipo... foi R$3.500, que na época acho que o real era um dólar. Foi $3.500. Uma linha telefônica. Um negócio assim. Tipo, what? Né? Ah, não. Se eu fosse comprar a linha telefônica, a linha fixa, né? Aí eu falei pra minha esposa: ó, isso aí vai. Esse dinheiro não vai valer nada porque tá privatizando lá. Aí a gente. Mas aí eu fui trabalhar numa empresa de consultoria que tinha sistemas que eram boas para essas empresas de telefonia. Então, a gente tinha um sistema que era sensacional. A gente achou que a gente ia ficar milionário, porque o sistema era demais, né? Era bom mesmo. E vendeu para uma empresa bacana de Uberlândia lá e tal, e a gente achou que ia vender para todas. Mas aí a gente foi se achando muito esperto, sabe? E eu fazia uma parte lá, e na verdade eu achava que eu era bem esperto mesmo, viu, Wendy? Eu achava que eu era tão esperto que eu tinha que ajudar as pessoas a entender como eu era esperto. Entendeu? Penhava em explicar para as pessoas que eu era esperto. Mas tinha outro cara que também fazia isso, que gostava de explicar para mim que ele era esperto também. E aí a gente ficou uns 2 anos trabalhando, e aí tinha a turma que achava que o Márcio era esperto e a turma que achava que aquele cara era esperto. E a gente brigava, né? O ambiente era bem ruim. Então, quando acabou esse projeto, o cliente ganhou um sistema que, na época, devia ser um dos melhores do mundo. Mas as pessoas do projeto não se falavam. Entendeu? Então, assim, quer dizer, não se falavam entre os grupos, né? Então, assim, não é isso. Não se trata disso, né? Depois disso, eu não sei se eu compreendi profundamente ainda, né? Mas ficou bem essa imagem de que se quando termina não surgem vínculos, não deu certo. Para dar certo, as pessoas têm que se gostar. Porque isso passa, o cliente vai trocar esse sistema por outro. Isso não vai ficar. E também nesse projeto aí tinha umas coisas lá que... Tinha um processo lá que o cliente fazia, era um negócio bem complicado, lá não vou ficar explicando isso. Mas que demorava 5 horas. O cliente apertava um botão, e quando o botão desapertava, demorava 5 horas. muito tempo, né? Imagina você apertar um botão e ficar assim, 5 horas, assim, esperando. Não dá, né? Só que sem o sistema, ele demorava uma semana para fazer isso antes, na mão. Então, muito melhor. Muito melhor 5 horas do que uma semana. Só que aí a gente estudou, eu estudei esse assunto bastante, e passou para 50 minutos. Uma semana para 5 horas, de 5 horas para 50 minutos. Mas esse sistema está na hora até hoje? Não. Já trocaram, né? Já faz muito tempo. Então, achar que essas coisas são o máximo tem um limite, né? Não pode dar tanto valor a essas coisas.
É, parece que nem tudo que é bom para a fase é bom para a vida, né?
Eu fiquei lembrando de uma experiência no trabalho. Eu desenvolvi uma atividade nova lá, ninguém fazia, tal, vou fazer desse jeito. Aí depois de mim veio uma outra pessoa, então eu tinha que ensinar o meu trabalho para ela, porque eu ia assumir uma outra atividade. E dentro de mim, algo dizia assim, eu não vou ensinar para ela, porque ela vai ficar melhor que eu nisso, ou boa nisso, e eu, né, vai ficar como? E foi muito interessante que veio essa reflexão assim de que o que eu tinha aprendido ali, desenvolvendo, era meu. E o que eu estava compartilhando, além de ser meu, ia ser de outra pessoa também. Então, e o que eu deixei para essa pessoa e para contribuição, não só comigo e com a empresa, foi muito melhor. E achei interessante que você já até tocou aí num aspecto que fala do título do nosso podcast, né? Então, se tudo passa, o que fica?
Ah, eu acho que fica as coisas que você põe a vida. Tem que pôr a vida nas coisas que você faz. Pelo menos na empresa onde eu trabalho, né? As pessoas que crescem são as pessoas que põem a vida lá. Gostam de fazer aquilo, né? Elas têm um compromisso, assim, eu quero fazer isso direito. Para que fique, tem que ser alguma coisa que tenha uma grande aceitação dentro de você. Os momentos em que eu fui alcançando posições mais na empresa foi quando eu peguei um problema lá que não tinha muito dono e falei, puxa, vou resolver isso aqui. Me dediquei bastante até resolver. Né? Isso foi importante para a empresa, então a empresa, depois de um tempo, valorizou aquilo. Né? Eu queria falar uma outra coisa, sabe? Que teve uma reestruturação na empresa lá, e aí mudaram umas coisas lá, eu fui promovido, um outro cara também. E aí ficou meio assim ficou meio em aberto como que ia ser a nossa relação, assim, né? As nossas áreas e tal. Se uma área ia dominar a outra e tal, né? E tinha isso dentro de mim, assim, né? E a gente tava conversando um dia, e aí ele deixou claro que ele preferia fazer as coisas de um jeito que era diferente do jeito que eu queria fazer. E eu também fiz isso. Eu deixei claro que eu queria fazer de um jeito diferente, né? E aí eu achei demais, porque aí eu me lembrei de uma coisa que eu tava estudando. Eu disse assim, todos os problemas têm muitas soluções. Mas a mais feliz é a que permite uma mudança interna. Vou fazer do seu jeito, eu disse pra ele. Vou fazer do seu jeito. Aí ele ficou com aquela cara assim, de, cara, o que você tá falando? Não tem nenhum sentido isso. Aí eu fiz jeito dele, né? Abri mão da minha personalidade e melhor pra mim, melhor pra empresa, melhor pra todo mundo, né? Mas é uma coisa que tem que estar atento, né? Que às vezes a gente não lembra disso. Não lembra que a solução mais feliz que permite a gente melhorar, aprender alguma coisa com o que está vivendo. Porque isso é o que pode ficar. Porque a tarefa em si, dando certo ou dando errado, não é isso que vai ficar. Então, essa parte das mudanças eu penso que é uma coisa importante. E certamente os vínculos. Né? Isso de você estender a sua vida na vida dos demais.
Muito bacana isso que você acabou de trazer pra gente, Márcio. Eu também tava essa semana, né, trabalhando aqui de casa e eu tava recordando o meu trabalho, pensando qual é a parte que fica. E aí eu me recordei de uma amizade que eu cultivei no meu trabalho durante esses anos, porque realmente essa amizade é uma parte que fica do meu trabalho. Bom, Márcio, muito obrigada por ter vindo aqui no nosso podcast. E para vocês, queridos ouvintes, qual parte fica do trabalho? Fiquem de olho nos próximos episódios.
É o valor da vida.